está começando a edição desta terça-feira do CBN Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nosso primeiro assunto é uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal para investigar crimes de corrupção envolvendo prefeitos, servidores públicos e empreiteiros em alguns municípios paranaenses. O prefeito afastado de Umuarama é alvo, inclusive, desta operação, e o Gilson Aguiar, da CBN Maringá, vai nos trazer esses detalhes. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, do CBN Paraná. 120 policiais federais saíram às ruas aí hoje para cumprir 28 mandados de busca e apreensão em 6 cidades aqui do estado e também do Pará. A operação Jaburandi apura a existência de duas organizações criminosas que, segundo a Polícia Federal, agiam com a anuência dos prefeitos de Boa Vista, da Aparecida, e o prefeito de Umuarama, que está afastado do cargo, como você mesmo falou, Joyce. Os grupos se reuniam com empresários para direcionar licitações de obras públicas. 5 licitações foram alvo das investigações durante um ano. E a suspeita é que o valor do contrato era superfaturado. A obra era executada por menos e o que sobrava era rateado entre os integrantes, né, do grupo que praticava a ação criminosa. O delegado Matheus Corrêa de Sá, que nós ouvimos inclusive, disse que uma das licitações analisadas, um dos concorrentes de obras públicas, era um disque chope. Vamos ouvir o delegado.
Trata-se, em verdade, de 2 grupos criminosos envolvendo empreiteiros, agentes públicos e políticos da região que se uniam com o intuito de direcionar as licitações, utilizar quantitativos a menor do que o previsto no contrato e, ao final, pulverizar os valores obtidos de forma ilícita entre os seus integrantes. Ao longo das investigações, nós nos deparamos com diversas situações. Em uma das licitações, por exemplo, o objeto licitatório era uma pavimentação urbana e um dos concorrentes, uma das empresas concorrentes, era um disque chope da região. As equipes agora irão se debruçar sobre todo o material apreendido na data de hoje e é o produto dessa análise que irá ditar os próximos passos da investigação.
Mais um absurdo é que você ouviu do delegado Matheus Corrêa de Sara, de um disque chope participando da licitação. Seria cômico se não fosse trágico. E o prefeito afastado de Umuarama, Joyce, Celso Pozobon, é investigado também na Operação Metástase do Ministério Público, que apura desvio de recursos destinados ao combate à pandemia. Nós estamos tentando contato com o prefeito de Boa Vista do Paraíso, da Aparecida, e também com o prefeito de Umuarama, Celso Pozobon. E mais uma coisa para a gente chorar, né, se não fosse para chorar, para rir. Segundo a Polícia Federal, um secretário municipal de Boa Vista da Aparecida, ao ver as viaturas da Polícia Federal, foi se esconder, sabe aonde, Joyce? No cemitério municipal. Mas ele foi localizado e teve o celular apreendido. Agora nós vamos continuar falando sobre essa ação no oeste do estado, com Roberto Benjamin. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson, ouvintes do CBN Paraná. Boa Vista da Aparecida, que você fez menção aí, também Três Barras, Santa Helena e Guaíra, todas as cidades aqui do oeste, alvos nesta manhã dessa operação da Polícia Federal. Você já dizia, mobilizou 120 homens, 120 agentes e também envolveu aí a cidade de Umuarama e Perobal, no noroeste paranaense, e fazia referência também ao Pará, a cidade é Uruará. Gilson, nós fizemos contato agora há pouco com o Leonir dos Santos, prefeito de Boa Vista da Aparecida. Ele pretende não falar sobre esta operação. Ele que é conhecido, ficou conhecido no Brasil inteiro, em razão daquela situação envolvendo galos de rinha, você se lembra. Então, é a situação em Boa Vista, que é aqui no oeste, a situação envolvendo os 4 prefeitos, a situação do Leonir dos Santos é a mais complicada. Em Boa Vista da Aparecida, foram cumpridos mandados nas casas do prefeito, o Leonir, de uma servidora nomeada e na sede de uma empresa de terraplenagem. Vamos aguardar aí os próximos encaminhamentos. A partir do cumprimento das buscas, os policiais vão analisar os materiais apreendidos, como a gente ouviu aí o delegado que você reproduziu, para direcionar os próximos passos da investigação. Os prefeitos implicados poderão responder por crimes de corrupção ativa e passiva, fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, organização criminosa e, lembrando, lavagem de dinheiro. Joyce.
Obrigada, Roberto. Obrigada, Gilson, por todas essas informações relacionadas a essa operação em andamento aqui no Paraná. E também é destaque no CBN Paraná de hoje a situação das rodovias paranaenses após o fim dos contratos de pedágio. Os atuais contratos vencem daqui a um mês. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, dá seguimento à licitação para a conservação dessas estradas nesse próximo período de um ano aproximadamente. O repórter William Bittar, da CBN Curitiba, tem essas informações. Bom dia, William.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná marcou para o dia 12 de novembro a abertura dos envelopes com os documentos de habilitação das empresas que apresentaram propostas de preços da licitação para a manutenção das rodovias estaduais do Anel de Integração após o término das concessões vigentes também em novembro. Nesta segunda-feira, o DR publicou no Diário Oficial e no portal Compras Paraná o resultado da análise das propostas e classificou as três empresas e consórcios que apresentaram as propostas mais vantajosas em cada lote. A publicação do aviso abre período de 5 dias úteis para interposição de recursos, conforme estabelecido no edital de licitação, e igual período para contrarrazões das participantes quanto a qualquer recurso. Conforme o DER, uma empresa foi desclassificada nessa etapa em 2 lotes por ter apresentado propostas de preços que foram consideradas impossíveis de serem executadas, levando em conta o custo dos serviços e dos materiais. Os contratos da Econorte, Viapar e Ecocataratas encerram à meia-noite do dia 26 de novembro, enquanto os contratos da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia terminam no dia seguinte, à meia-noite do dia 27 de novembro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres postergou a previsão de assinatura dos contratos com as novas concessionárias das rodovias integradas do Paraná para o quarto trimestre de 2022. A consequência disso é que o Estado pode ficar até um ano sem a cobrança de pedágio. Mesmo assim, o governo do Paraná e o Ministério da Infraestrutura já haviam sinalizado que, enquanto não houver assinatura dos novos contratos, não haverá cobrança de pedágios no Estado e que a manutenção das rodovias será feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná. Joyce.
Muito obrigada, William Bittar. Vamos falar também de vacinação contra a Covid-19. Na região dos Campos Gerais, a maior parte da população de Ponta Grossa está com o esquema vacinal completo. E qual é essa proporção, Ricardo Silveira? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. Segundo a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa, 175.891 pessoas completaram esse esquema vacinal. O dado representa 67,7% da população adulta estimada da cidade. A antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer, que teve redução de intervalo de doses passando de 12 para 8 semanas, contribuiu, segundo os órgãos de saúde, para o avanço dessa imunização. 10.133 pessoas receberam no sábado a segunda dose deste imunizante. No domingo, 1.421 pessoas, profissionais da saúde, também foram imunizados, contribuindo para a elevação desses dados. E desde ontem, adolescentes de 12 a 17 anos estão sendo imunizados com a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech aqui em Ponta Grossa. A vacinação deste grupo segue até amanhã. Mais de 10 mil doses foram disponibilizadas para os 3 dias de imunização. Então, no decorrer da semana, uma probabilidade de um avanço ainda maior no número de imunizados aqui na cidade de Ponta Grossa. E a vacinação contra a Covid-19 também é destaque na região de União da Vitória. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Jaque.
Olá, Ricardo e ouvintes, bom dia para você, bom dia para os demais. E os dados do chamado vacinômetro aqui de União da Vitória foram atualizados ontem, segunda-feira, dia 25. E a porcentagem final de vacinados sofreu algumas alterações relacionado às últimas informações de vacinas, de doses que foram aplicadas principalmente para a população de adolescentes de 12 a 17 anos, que agora foi incluída no calendário da campanha de vacinação também contra a Covid-19. Conforme os dados retirados do ConectSUS, União da Vitória já vacinou 44.847 pessoas com a primeira dose ou com a dose única da vacina contra a Covid-19, totalizando assim 93,62% das pessoas acima de 18 anos do município. O vacinômetro também mostra que 69% das pessoas acima dos 12 anos já estão com o ciclo vacinal completo, ou seja, com as duas doses ou com a dose única da vacina. Já a terceira dose, ou a dose de reforço, já foi aplicada em 1.582 pessoas. Neste momento, União da Vitória está aplicando, além da segunda dose, a dose de reforço em pessoas acima dos 65 anos, respeitando o intervalo de 6 meses para aplicação da dose de reforço, e também está imunizando os adolescentes com 14 anos ou mais. Basta apenas procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Joyce, volto com você.
Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada, Ricardo, por essas informações. E este foi o CBN Paraná de hoje. Nós conectamos mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa.